Olá, galera! Começando mais um Telecast, dessa vez para falar da vitória do Santa Cruz por 2-1 sobre a equipe do Guarani. Segunda rodada da Série B, o Santa Cruz segue com 100% de aproveitamento e dessa vez contou também com a estrela de um estreante, Ricardo Bueno, que fez sua estreia com a camisa tricolor, marcou o gol da vitória. O Pitbull havia aberto o placar e Ricardo Bueno deu números finais a partida depois do Guarani ter empatado. Estou aqui eu, Celso Shigami, com Fred Figueroa e o maestro Cássio Zirpoli. Fred Figueroa, o que é que você me conta desse confronto, dessa nova vitória do Santa Cruz, que se mantém com 100% de aproveitamento e surpreendendo, né, os nossos prognósticos aí para esse início de Série B?
Celso, na verdade, nem tão surpreendendo assim. Afinal, a gente, quando fez o áudio-guia, né, do Campeonato Brasileiro da Série B, a gente incluiu Santa Cruz entre os 7 favoritos, né? E, de fato, ele faz jus à projeção que a gente fez. E quando a gente fez essa projeção, a gente fez muito mais pelo contexto em que o Santa Cruz estava inserido, que, tradicionalmente, os clubes rebaixados, pelo menos um, dois ou até três, dois é a média, né? Contando com o grande que cai, no caso o Inter. Mas de 2 a 3, eles acabam voltando no ano seguinte. E o Santa era um desses clubes. E queira ou não queira, apesar de uma corrente que tem sua razão contra o trabalho que a Eutrópia vem fazendo esse ano, queira ou não queira, o Santa foi competitivo na maioria das suas partidas. E largaria na Série B com pelo menos esse mesmo grau de competitividade, que para início de segunda divisão é algo que já tem um valor, né? O início da segunda divisão, ele é muito nivelado por baixo, são equipes com pouco poder de investimento, são equipes que estão mudando de pele, digamos assim, né? Elas estão mudando seu perfil. E o Santa Cruz começou com a base formada, com a estrutura definida, uma estrutura inclusive tática definida, que tem uma característica mais defensiva, e o que a gente viu nessas duas partidas não foi nada, absolutamente nada diferente do Santa Cruz que a gente já está acostumado em 2017. Inclusive, Cássio falou isso no Twitter durante o jogo, Cabral falou na transmissão do Premier, que são roteiros parecidos, né? Essas duas vitórias do Santa por 2-1, elas tiveram alguma parte da sua definição vindo da mesma origem, que é um time que, no caso, né, em Criciúma foi uma virada, nesse caso o Santa abriu o placar, levou um empate, o Guarani dominava a partida no segundo tempo, era o dono das ações, o Santa estava encurralado, mesmo depois que cedeu o gol do empate, não mudou o desenho do jogo, o Guarani parecia mais próximo do segundo do que o Santa de voltar à frente, mas numa falha da defesa do Guarani, no caso do lateral direito, que foi dar um corte, tem um corte completamente atrapalhado nos pés de Thiago Costa, aí o Santa conseguiu, assim como foi em Criciúma, aproveitar a brecha, aproveitar a falha do adversário para matar o jogo. E aí a gente tem que pontuar o seguinte: como é que o Santa consegue extrair dessa falha o caminho para sua vitória? Com qualidade. Na hora que o lateral direito do Guarani corta a bola completamente atabalhoada nos pés de Thiago, Thiago dá um cruzamento perfeito e Ricardo Bueno dá uma cabeçada chute, né? Sobe alto, cabeceia aquela bola de que você tem que chegar para sub 7, sub 10, sub 13, sub 15 e mostrar como é que se cabeceia uma bola. É exatamente fazendo o movimento que o novo atacante Santa Cruz fez na sua primeira chance e matando o jogo, um jogo que caminhava para a dificuldade, como todos os jogos do Santa Cruz foram em 2017 e tendem a ser. Mas enquanto o roteiro se repetir com o mesmo final feliz, melhor para o Santa, né? Foi uma partida em que a transmissão do Premier citou gritos de burro, né, para Eutrópio, quando o empate aconteceu, quando o jogo estava 1-1.
E ao fim da vitória, não foi uma grande vibração, não.
Foi, não. Teve uma comemoração e logo e segundos depois ela se converteu, né, em vaias e protestos.
Teve um pouco de protesto também.
É, mas assim o Santa vai. É o modo Santa Cruz de vencer em 2017. Por enquanto, não dá para esperar muito mais do que isso, por motivos que a gente já debateu exaustivamente esse ano. Porém, 6 pontos, 100% de aproveitamento, vice-líder, a melhor forma de começar a Série B não existe, né? Então, fazer os ajustes com o time rendendo dentro do G4 e ganhando partidas, não tenha a menor dúvida que é muito mais fácil do que fazer ajuste como o Goiás está, por exemplo. O Goiás é um dos times que a gente colocou dentro desses 7 favoritos. O Goiás hoje tem 1 ponto, porém já tem 3 partidas disputadas. Não tem a menor dúvida que é dor de cabeça lá em Goiânia para fazer os ajustes que o time precisa. É muito mais complicada do que aqui no Recife com o Eutrópio, que sequer a gente pode chamar de dor de cabeça, né? Talvez seja só uma chateação, uma inquietação de parte da torcida, procurando atuações mais consistentes para acreditar numa campanha mais consistente. São 38 rodadas, já estão 36, tem tudo pela frente ainda. Mas não há como deixar de considerar positivo e não há como ignorar que o Santa tem sim um trabalho sólido implantado, goste dele ou não, e que esse trabalho ele é responsável pelos 6 pontos do Santa. Ele é responsável pelo fato do Santa ser um time que, jogando bem ou mal, sendo ofensivo ou defensivo, dando brechas ou não aos adversários, dominando ou não as partidas, mesmo dentro de casa, ainda assim, o Santa tem seus 6 pontos e tem já uma largada que permite a ele fazer uma Série B, acreditar que vai fazer uma Série B na parte de cima da tabela.
Ô Fred, antes de passar a análise para Cássio, vou citar que eu falei surpreendente, eu vou seguir com a minha análise de que acho uma surpresa o Náutico, o Santa fazer 6 pontos nas 2 primeiras rodadas, porque apesar de a gente ter colocado o Santa naquele bloco de favoritos, de 7 favoritos ao acesso, os times que vão brigar pelo acesso, a gente tinha colocado o Santa numa classificação abaixo, numa situação abaixo, num patamar abaixo, Internacional nem se fala, mas de Figueirense e América. A gente acreditava que Figueirense e América, desse bolo dos times rebaixados, e que sim, eles chegam com mais estrutura para disputar a Série B, a gente achava que o Santa é o que chegava mais baleado, pelo menos para esse início da Série B. E eu vou dizer que eu continuo dizendo que é surpreendente justamente pelo roteiro, de certa forma, o fato de o roteiro ser parecido. Tanto o jogo contra o Criciúma quanto esse jogo contra o Figueirense, o Santa perdeu o controle do jogo em momentos fundamentais do confronto, né? Esse jogo contra o Guarani, por exemplo, como você destacou, o Guarani era melhor quando fez o gol de empate e seguia melhor. Aliás, poderia seguir melhor, né? Não fosse aquela lambança que fez com que o Santa empatasse logo no lance seguinte. E aí, eu concordo com você, aí é onde tem a competência, né? O cruzamento de Thiago Costa só fez ajeitar o corpo rapidinho, mandou a bola na cabeça, e a cabeçada mais perfeita não podia ser. Então, por isso, eu julgo ser surpreendente. Não esperava que o Santa rendesse tanto nesse começo, mas eu queria ouvir também a análise de Cássio desse confronto. Especificamente falando do jogo com o Guarani.
Para a gente não ficar, para não ser repetitivo, só queria pontuar dois pontos, tanto na vitória do Criciúma quanto na vitória sobre o Guarani. O Santa foi pressionado nos dois jogos, sobretudo no segundo tempo. O primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado, esse jogo do Arruda, mas nos dois jogos, no segundo tempo, o Santa tomou uma pressão. E dois gols, no caso, o do empate contra o Criciúma e o da vitória, eles foram construídos, sobretudo, a partir de erros bizarros do adversário. Claro que o futebol, para você chegar lá, o adversário tem que ter errado. Isso aí é até óbvio, Lulante. Mas foram duas falhas clamorosas, como foi o corte errado do zagueiro do Criciúma, e o lançamento vai para Vitor, que empata a partida. E nesse, um jogador chamado Kaique, na lateral, o cara chutou de canela e bateu... Detalhe, bateu de canela e caiu e não levantou. Aí Thiago Costa ficou com o campo livre para pegar a bola, olhar para a área, ajeitar e cruzar para o certo. Aí teve o mérito absoluto, que o cruzamento foi muito bom, Ricardo Bueno ainda é melhor, porque deu um chute de cabeça, foi muito forte a cabeçada dele. Mas isso é para... Por que eu pontuei isso? Porque o Santa, nesse momento, ele larga com duas vitórias, em termos de resultado. É um pouco da análise da semana passada, são resultados excelentes, mas limite. E, mais uma vez, assim, sempre que eu vou gravar o podcast, eu gosto, inclusive, de falar com tricolores aqui, ouvir o que ele... Olha, pelo menos ao menos na minha timeline. E, assim, a insatisfação com o futebol do time é recorrente. Talvez acostumem, porque se os resultados continuarem vindo, em algum momento... A torcida vai ceder, a imprensa também, a nossa análise vai ceder, porque se os resultados forem assim até o final, não tem muito o que falar. Porém, não parece ser tão simples que isso aconteça, porque o time está jogando muito no limite. Assim, tanto a vitória do Criciúma quanto a do Guarani, duas vitórias nos minutos finais, essa aos 38 do segundo tempo, e a do Guarani, se não me engano, aos 41, aos 41, porque tinha perdido um gol com o André Luiz aos 40, e aos 41, Bárbio virou a partida. Então, assim, são duas vitórias alcançadas no limite, porém, no mérito da competição, isso é uma competição parada. Nessa rodada da Série B, finalizada, a gente está gravando, já tinha terminado, Inter e ABC empatou o Internacional em casa, são de dez jogos, 7 empates na rodada. Então, a Série B, ela anda com freio de mão puxado, sempre foi assim. A gente sempre, se você encaixa 2-3 vitórias, você sobe muito no elevador da Série B, e é até comum que você alcance um G4. No caso, com duas rodadas, só dois times têm 100%. Santa Cruz e Figueirense, não por acaso, dois times que vieram da primeira divisão, então vem com lastro financeiro melhor. O Figueirense até melhor do que o do Santa, mas o Santa também. Os outros dois são o Inter, que está com 4 pontos, mas o Inter não conta, a vaga dele na primeira divisão está garantida. E o América Mineiro, que largou com 2 empates. Então o início do Santa é muito bom. Não bate muito com o futebol que o Santa Cruz apresenta, porque é um futebol que se deixa pressionar, se defende bastante. Hoje, a atuação contra o Guarani, a escalação foi até curiosa. Tudo bem que ele perdeu 2 meias. Pereira saiu, pediu para sair, e Tomás acabou nesse rolo, nesse vai não vai para o Sport, mesmo com o contrato até o fim do mês. O Santa meio que já escanteou ele, enxergando que ele já não vinha tendo um desempenho bom desde que começou essa história. Então, a partir de Eli Carlos e Davi, o Santa Cruz foi o seguinte: André Luiz, Barbie, Everton Santos, Pitbull. Só atacante. Assim, todos de ofício, nem todos com essa função. André Luiz caindo por um lado, Barra por outro. Everton Santos, naquela, ganhando sobrevida no time, continua com o futebol dele lá. Aí fez o gol com o clássico, decidiu, aparece, mas não é um jogador que marca a presença em campo. E tipo, na volta dele, mostrando oportunismo, podia até ter feito 2-0, perdeu uma chance muito boa, cara a cara. O goleiro do Guarani defendeu, o Leandro Santos. E o Santa jogando com 4 atacantes, mas com funções diferentes, claro, Pitbull mais à frente, André Luiz numa ponta, Barbie na outra, e Everton Santos flutuando ali, tentando encontrar o espaço dele no clube, no time, embora siga difícil isso, decidiu o clássico contra o Náutico, no terceiro lugar, mas continua sendo um jogador que abaixo dos demais, mas mostra que o Santa, nessa situação, isso é um time que está conseguindo resultado no limite. Numa semana onde ele perdeu os 2 meias, Pereira e Tomás, eu acho que ele vai ter que conseguir um pouco mais. Assim, trabalhar com vitórias é muito melhor. Trabalhar com vitórias é muito melhor. Mas para não ser um analista de resultado, esse futebol do Santa, para mim, ele continua sendo o mesmo, caso tivesse sido empate. Porque o gol acabou saindo de uma falha muito grande do Guarani, foi aos 38 do segundo tempo, e a crítica da gente, pelo menos a minha, estaria sendo rigorosamente a mesma aqui. Assim, ele encontrou a vitória, então assim, trabalhar com esse cenário é muito melhor. Mas esse time do Santa, assim como no telecast do Náutico, por exemplo, nesse momento o Santa é o vice-líder e o Náutico é o vice-lanterna. O Santa com 6 pontos e o Náutico com 1. Assim como no do Náutico, eu não achei que o Náutico... Não vi o Náutico como um dos 4 piores da Série B, porque a Série B tem muito time ruim. Nesse momento, a campanha do Santa é muito melhor do que o elenco dele. O elenco dele não é para ser o vice-líder da competição. Claro que com 2 rodadas, uma vitória, 4 pontos ali, 6 pontos, 4 pontos, você joga para cima pela falta de partidas. Mas a colocação do Santa não bate com o elenco que o Santa começou a competição. Esse time do Santa precisa ser reforçado. Esse meio campo do Santa não vai ser esse, não, porque ele não vai aguentar o ritmo da segunda divisão. Não vai ter como ficar Everton Santos sendo titular para fazer outra função, ou Barbie e André Luiz sem reposição, porque eles começaram um ano quase como reservas e ganharam a posição merecidamente, mas nesse momento já não tem reposição para eles. Então eu acho que o Santa Cruz tem que comemorar o resultado da mesma forma que eu falei com o Criciúma. Mas o futebol do time não é suficiente ainda para colocá-lo numa briga por G4, não. Veja, a condição de G4 do Santos é uma condição natural que o time tem. Mas para ser uma briga mais do que natural, pelo fato de ter caído da primeira divisão, por ter largado bem, mas ser uma briga de competitividade, o Santos precisa mostrar mais do que mostrou até aqui.
Celso, antes de passar para Celso e retomar o programa, eu queria só apontar o seguinte, Cássio, o que eu acho que define esse momento do Santa Cruz de ter largado na frente, de estar no G4, eu vou repetir um pouco algo que eu falei no meu comentário. É o fato de que nessa largada, estar ajustado, ter uma base, ter um mínimo de estrutura, já é algo muito, muito significativo. E o Santa tem mais do que um mínimo. O Santa é um time que, apesar de tecnicamente estar longe do ideal, e para mim muito longe, mas ele é um time que taticamente está bem montado. E repito, pode o torcedor gostar ou não, pode a gente gostar ou não, mas os jogadores do Santa entram em campo, cada um tendo plena consciência tática da sua função. Eutrópio enxerga o time como ele é, enxerga o time com suas limitações. Você pode perceber que ele não é um treinador que faz loucura. Ele não é um treinador que expõe a sua equipe. Ele tem problemas, ele recompõe seus problemas da forma mais básica e da forma mais segura possível. Então, se a Série B fosse 8, 10 rodadas, seria o melhor cenário possível para o Santa Cruz. Como não é, como a gente sempre vai colocar na conta que os times podem encaixar e ir crescendo e ir evoluindo aos poucos, o Santa Cruz também precisará ir evoluindo. E no caso do Santa Cruz, a evolução passa diretamente por contratação, por reforços, porque o teto técnico do time, Eutrópio já conseguiu fazer com que o Santa de 2017 voasse muito perto do seu teto. O Santa é um time que rende muito perto do seu limite técnico. Óbvio que eu sei que uma corrente de torcedores enxerga o contrário, acha que o time poderia render muito mais e que esse teto, quem determina, quem delimita, é Eutrópio, ao ter uma postura, entre aspas, covarde de se jogar. Mas eu ainda integro os poucos, ou pelo menos o bloco mais silencioso, dos que acham que o treinador está no rumo certo e está fazendo o que pode com o que tem em mãos.
Então vamos retomar aqui, né? O Santa, depois dessas duas vitórias na largada, Santa vai para CRB, no Rei Pelé, depois recebe o ABC e só depois ele vai pegar um confronto com o Goiás, que teoricamente está nesse grupo de favoritos. Mas pode chegar, o cenário que a gente está vendo aí, encaminhando, de repente com o Goiás já pressionado e o Santa nessa de aproveitamento do êxito, né? Como é que você enxerga a situação de classificação do Santa e já fazendo um pouco de projeção?
Celso, esse jogo contra o CRB é um jogo que eu coloco na conta de uma partida perigosa. O CRB é um time que vive um momento, desde 2016, de um relacionamento interessante com o seu torcedor. A gente tem que entender que o CRB é um time de dimensão menor do que os daqui. A gente entende isso, logicamente. E justamente por isso, é mais fácil você manter um elo positivo com a torcida sem que os resultados ou sem que a qualidade de futebol seja a ideal. Então, assim, o CRB é um time que tem duas partidas, já fez 4 pontos, vai jogar com Santa Cruz já nessa terça-feira e, para mim, vai jogar de forma muito motivada. Então, é um jogo perigoso para o Santa. Um jogo que, desses três que o Santa Cruz fez, talvez seja o mais chato, porque é um time que, assim como o Santa, chega estruturado, porque a Copa do Nordeste acaba ajudando muito nesse sentido, ainda que o CRB tenha integrado aquele grupo, que foi o grupo vencido pelo Itabaiana, e o grupo que não teve um segundo colocado classificado, o grupo era CRB, CSA e ABC, mas é um adversário chato, é um adversário capaz de fazer o que Guarani e Criciúma fizeram com o Santa, já que o Santa também se permite jogar dessa forma. Eu não imagino que vai ser diferente. Eu acho que terça-feira o Santa vai fazer seu modo de jogar futebol atualmente, vai se retrancar, vai deixar que o CRB tome conta das ações e vai esperar um erro. Né? O Santa foi extremamente preciso nos erros do Criciúma e do Guarani. Se conseguir ser preciso nos erros do CRB, vai ganhar o jogo. E assim sucessivamente. Porque os adversários da Série B são times que quase todos são vulneráveis, quase todos entram em casa com a obrigação de ganhar, acabam abrindo brechas. E se o Santa for inteligente, que vem sendo inteligente, for preciso e for eficiente, e também tiver sorte das bolas não entrarem, porque contra o Criciúma o fator sorte também pesou, né? Teve bola cortada em cima da linha, teve bola na trave, esse sistema vai continuar funcionando. Então, a gente debateu isso no podcast. Eu não sou um dos mais ferrenhos críticos a essa forma de jogar tão defensiva num campeonato de 38 rodadas. O que eu defendo é que seja flexibilizado isso. Que o Santa, quando pegar um Oeste, um Boa, um Náutico, na atual situação do Náutico, dentro de casa, o Santa tenha um plano B de ser um time mais voraz, de ser um time que busque mais resultado e que depois que faça o resultado continue em cima, que chegou a ser um pouco isso contra o Guarani, nessa parte que a gente está analisando, mas no segundo tempo abriu mão. No segundo tempo, o Santa Cruz jogou esperando o Guarani vir para cima e dar brechas. Só que o Guarani dominou territorialmente, não teve muitas chances efetivas de gol, mas acabou martelando no erro de defensivo do Santa, no erro até do goleiro, chegando ao empate. Então, assim, eu acho que essa sequência do Santa é sequência boa, sabe? Mesmo que não consiga o resultado contra o CRB. Tem depois um jogo com o ABC, que é um jogo no Arruda, um jogo que o Santa tem potencial de vitória. E indo até onde você projetou, né, que é a quinta rodada com Goiás, é exatamente tudo que eu falei para o ABC. Desculpa, tudo que eu falei em relação ao CRB, que se encaixa ao Criciúma, o jogo já feito, também vai ser transferido para a partida contra o Goiás. Com o detalhe que o Goiás, até lá, só joga mais uma partida, porque o Goiás já antecipou a sua partida da quarta rodada. Foi justamente a partida contra o Paraná que ele perdeu. Então o Goiás já tem 3 jogos e 1 ponto. Então, inevitavelmente, quando o Goiás recebeu o Santa Cruz, o Goiás vai estar pressionado, até porque na terceira rodada ele joga em casa, não vai viajar, por já ter antecipado o jogo, vai ter uma semana para treino, e obviamente vai colocar esse jogo de Santa Cruz na conta para compensar, não tanto sua derrota para o Paraná, por ter sido fora de casa, mas compensar principalmente a derrota na estreia para o Figueirense. Mas assim, Celso, é muito cedo para já se preocupar com a tabela. O importante é ir se estabilizando. E para mim o Santa faz o início de ano, o início de Série B, da melhor forma que poderia. Ninguém imaginaria, ninguém colocaria a ficha que ele estaria voando, mas jogando futebol que ele pode jogar, tendo 6 pontos, eu resumiria a situação da seguinte forma: o time está fazendo sua parte, enquanto isso a diretoria tem que trabalhar para qualificar esse time, para que o fazer sua parte daqui a 4, 5, 6 rodadas já possa ser um fazer sua parte com nível de exigência maior.
Ô Fred, e rapidinho aqui, hein? De uma nova análise de Cássio, dando sorte não só no quesito receber chances ali dada pelos adversários, né? Mas, por exemplo, já nessa segunda rodada, onde o Santa ganhou, deixa eu ver aqui, acho que é isso mesmo, além do jogo do Santa, venceram somente o Figueirense, ao Náutico, e o Oeste, o Criciúma. Os outros 7 jogos foram empate, né? E aí, enfim, eu entendo de fato que a gente está só começando, mas eu acho que você começar na frente dá um reflexo direto no desempenho do time por conta do fator confiança, que é uma coisa que eu sempre martelo muito. Então, eu acho que o Santa tem que aproveitar até essa energia que está rolando em torno dele. Maestro, queria mais algum ponto aí que você destacasse sobre essa vitória.
Bem, vou falar uma coisa estrutural. O Santa, foi até curioso, no final a polícia alegou uma falta de efetivo, um limite de efetivo, e acabou colocando o público só no anel inferior. Foram 6.090 torcedores, mas eu vi tricolores falando, se queixando de detalhe curioso. pelo plano do Santa Forte, é obrigado a ter o anel superior aberto, porque é a categoria mais barata que dá direito ao ingresso. Só que não vem compensando. Primeiro, abrir um anel inferior é caro, porque você abre água dos banheiros, pessoas trabalhando com venda de alimentos, catracas, segurança, ou seja, tem toda uma engenharia financeira para abrir um setor daquele tamanho. E no caso do Santa, acaba, o custo tá meio em cima, a quantidade de gente que está indo não está, pelo menos visualmente, valendo a pena ter esse custo. Então, ainda que de forma forçada, não pelo clube, mas pela polícia, o Santa poderia ter encontrado a solução. Ele pode, até a Série B, engrenar e, de repente, ter públicos bons. Inclusive, na primeira rodada, nessa rodada, o maior foi o do Inter, esperado. O primeiro jogo do Inter no Beira-Rio foram 27.605 torcedores. Mas até o Santa engrenar nessa Série B, e a tendência de públicos nessa faixa de 6 mil, 8 mil torcedores, 9 mil, pode usar o anel inferior, até para usar o mando de campo, porque o Arruda é um clube que, onde o mando de campo, no termo de pressão, o público na rua tem que ser muito grande para fazer a valer, para que isso aconteça. E tendo espalhar 6 mil pessoas, se fosse com o anel superior, ficaria quase perto de campo neutro. Então, assim, meio que de forma forçada, o Santa Cruz acabou pode ter tido uma solução para esses seus próximos jogos. Repetindo, até que o público faça valer a pena, inclusive o anel superior. Tipo, um jogo com o Internacional deve ser um das partidas de apelo nessa segunda divisão. Mas até lá, mesmo fazendo parte do pacote Santa Forte, eu acho que poderia ter uma adequação necessária para essa segunda divisão. Até porque, como você, o Fred falou há pouco agora, do mando de campo dos clubes, o quanto ele se expõe para fazer o mando de campo, mas porque é importante, porque no campeonato tão equilibrado, vencer em casa, empatar fora, é meu caminhado para subir na tabela. Então, fazendo valer esse mando de campo, eu acho que o Santa Cruz tem que investir. Posso estar falando agora besteira, mas é a minha opinião, pelo menos vem de fora. Tem que investir nesse cenário de atmosfera só com o inferior, pelo menos por enquanto.
Ô Celso, sobre público, que foi algo que Cássio tocou, na noite de sexta-feira, quando saiu o público e a renda de Fortaleza e Botafogo da Paraíba pela Série C, na noite de sexta-feira, exatamente, deu 8 mil, pouco mais de 8 mil pessoas no PV. E eu coloquei o seguinte: acho muito difícil que o Santa Cruz jogando no sábado à tarde na Série B e o Sport jogando no domingo contra o Cruzeiro na Série A, que Recife tenha um público maior do que essas 8 mil pessoas que o Fortaleza colocou contra o Botafogo. O ingresso no jogo do Fortaleza, ele custa R$30, tá? Se você for pegar o ticket médio, você vai perceber que dá quase 10. Por quê? Porque tem muito. O Fortaleza é um clube que tem mais sócios que o Santa, por exemplo, e que os sócios têm desconto e vão para o jogo. Só que por que eu estou dando o exemplo justamente do Fortaleza? Eu não estou só sendo chato ou pegando no pé. Eu estou usando o exemplo Fortaleza porque quando a gente fez aquele podcast, que para mim é um podcast extremamente necessário, que é o podcast em que a gente analisou a situação financeira dos 7 maiores clubes do Nordeste, a gente viu o quanto Fortaleza e Ceará, eles conseguem ter um equilíbrio financeiro, um nível de receita maior do que o de Santa e Náutico. E chama atenção que o Fortaleza tenha isso. Óbvio que em 2016 o Fortaleza não teve mais do que o Santa, porque o Santa estava na Série A. Fred, mas pode apostar.
A média, o ingresso médio foi R$11. Eu vi aqui, foram 8.094 total, 7.589 o público pagante, com R$85 de renda. O ingresso médio foi no PV, o jogo foi de R$11,20.
Isso, mas o ingresso mais barato para quem não é sócio custava R$30. E existe até um setor por 60, mas o ingresso, assim, você não é sócio Fortaleza, você pagava 30. Se a média foi essa, é porque com os sócios preencheu. Só para não ficar dizendo, lá é R$10. Não, lá é R$10 para o sócio. Se só sócio.
Assim como o Santa tem. Assim como o Santa tem uma mensalidade que você paga e tem direito ao acesso ao anel superior, como eu falei há pouco.
Isso. Então, por que eu estou trazendo esse assunto? Por isso, porque eu posso apostar que no fim, em abril de 2018, quando a gente for analisar o balanço de 2017, o Fortaleza vai ter tido uma receita maior do que a do Santa Cruz. E muito maior que a do Náutico. E jogando a Série C, e sem ganhar nada, e apanhando em primeira fase do Nordestão, e caindo fora em Copa do Brasil na primeira rodada. Por quê? Porque a torcida do Fortaleza dá mais dinheiro ao clube que a torcida do Santa Cruz e a torcida do Náutico. Então é bom a gente alertar isso, porque existe um folclore muito grande feito em torno da torcida de Santa Cruz, que essa palavra folclore é forte, mas hoje ela é, ela define, tá? O Santa Cruz precisa reencontrar seu torcedor. O torcedor de Santa Cruz tem que parar de ter essa postura de ultra exigência do clube em relação ao clube, e às vezes o clube não pode responder por essa exigência. Eu percebo que o torcedor de Santa Cruz, desde que subiu para a Série A, ele desenvolveu, até porque o time da Série A era um time interessante, time que começou bem, desde que começou a derrocada, o torcedor de Santa Cruz manteve um padrão de exigência que o clube, eu falo quando é o clube mesmo, não é o time, o clube não é capaz de dar, sobretudo sem esse torcedor. Talvez com 15, 16 mil pessoas num jogo como esse contra o Guarani, que era um público que poderia ter tido, pô, é um público mais condizente com Santa Cruz. O Inter colocou 27 mil, pô. Sabe? Tudo bem que a gente sabe que quando cai para a Série B tem toda aquela mobilização, que os times grandes se mobilizam, mas pô, não dá para o Santa Cruz. Exatamente, não dá para o Santa Cruz começar a achar que num sábado, 4 horas da tarde, colocar 6 mil pessoas tá ok. Porque isso vai deixar o Santa cada vez mais distante do padrão de exigência que a torcida do Santa tem hoje. Então, assim, a conta não tá fechando. A matemática entre a exigência da torcida, o poder financeiro do clube e o poder técnico do clube, essa matemática não fecha. Tá? E a torcida não faz sua parte. O Santa é um clube com muito pouco, com um número muito baixo de sócio, muito baixo mesmo, e é hoje um clube que agendas são insignificantes. Eu lembro de Cássio fazendo podcasts há 2 anos atrás, a gente debatia, e Cássio mostrava que o Santa, o quanto era importante para o Santa Cruz, aquele estágio...
Só que hoje fazia, não tem, né?
Exatamente, perfeito. O quanto era importante que a gente fazia aquela evolução da solidez financeira dos times, aqueles estágios, né? Que o Santa ainda era um clube, como a maioria dos clubes da Série B, dependente da renda e não da cota de TV, né? Que é o estágio que o Sport está, por exemplo. Porém, é o que a frase de Cássio acaba de dizer. Continua dependente, só que agora não chega esse dinheiro. A torcida contribui muito pouco para o momento do clube e cobra muito. A torcida, naturalmente, ficou marcada, ficou ressentida por esse sobe e desce, pelo fato do Santa nunca conseguir a permanência na Série A. Lógico que isso cansa, lógico que começar de novo do zero, que pro Santa nem é o zero, porque o Santa veio de uma divisão inferior, mas o normal, que é jogar a Série B, né? Não é normal ver o Santa Cruz na Série C, o normal é ver o Santa Cruz na Série B brigando para subir, e se tiver na Série A, brigando para permanecer. Esse é o que a gente aprendeu a ver do Santa Cruz desde que foi implantado o sistema de acesso e rebaixamento. Então, assim, eu sei que cansa, eu sei que é foda você subir no outro ano, tá lá, primeira, segunda rodada, tudo de novo, mas é preciso, sabe? E o exemplo do Fortaleza é perfeito até nisso. Fortaleza tá 8 anos apanhando na cara na Série C, tendo as piores eliminações que o futebol pode proporcionar para um clube, e numa sexta-feira à noite, contra o Botafogo da Paraíba, o time numa temporada nojenta, os caras colocam mais público do que a gente consegue colocar aqui no Recife. E eu sei que o mercado do Recife é muito maior do que o mercado de Fortaleza para o futebol. Então, tá faltando iniciativa e postura dos torcedores e dos 3 clubes. Mas como esse telecast é do Santa Cruz, eu direciono bem essa crítica aí pro Santa Cruz, pro Tricolor.
Então é isso aí, galera. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu, Fred. Valeu, Cássio. Um abraço para vocês, cara.
Um abraço.
Abraço.
Valeu, galera. Tchau, tchau.